Vai começar a Posta Cast.
O Posta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io, fun, fast, fair.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de ApostaCast e hoje não é o Rodrigo aqui, pela voz vocês já devem ter imaginado que não é o Rodrigo aqui falando e dessa vez é Paty que vos fala. Rodrigo tirou, não vou dizer férias né Bruno, mas tirou uma licença rápida aí do ApostaCast e nessa edição será comigo, Paty, Bruno, e o nosso convidado de hoje é o nosso tipster, Pedro Ivo. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo certo, Paty. Fala, Bruno. Fala, pessoal que está ouvindo a gente. Vamos falar de Copa América. Né? O que
boa!
É o campeonato aí que está envolvendo polêmica, se vai ter, se não vai ter. Dizem que tem ódio aí, se vai ter ou se não vai ter, né?
É, até o Rodrigo entrou na parada e resolveu sair da Copa América pra gente, né? Tipo, se manifestando e disse, não vou fazer o podcast.
Será que é migué dele? Será que ele não veio justamente porque ele não acredita na Copa América também?
Também, eu acho assim, hein? Eu acho que tá rolando ódio. O Pedro falou que tá 1,15, né?
É 1,15 pra ter, né?
Pra ter, eu escutei aí o ministro falando que vai ter, que vai assegurar, tem aí o Fux, né, falou que ia assegurar a Copa América, não sei o quê, mas assim, o caboclo saiu, né, quando
então...
eu falo caboclo saiu, parece que eu tô no centro espírita.
Então, a gente tá gravando esse podcast aqui com a esperança de que saia, né? Em função, aí tem essa função de sai e não sai, né? Mas a gente acredita, então, que definitivamente vai sair a tal da Copa América. Agora, diga, Pedro.
Eu consultei meus advogados aqui e disseram que mesmo que não saia a Copa América... É, o trabalho foi feito, então devo ser pago pelo podcast por tudo que envolver a Copa América.
Então, esse negócio de ser pago, aí já é outra história, né? Porque assim, se não tem Copa América, o pessoal não vai ter dica, não vai ter acesso aí, não sei, Pedro, esse negócio de ser pago aí, a gente vai ter que resolver
braba,
depois,
Pedro,
do podcast.
Que mulher braba de negócio, hein?
É difícil, né, cara? É difícil negociar, mas o Bolsonaro mora 1 quilômetro da minha casa. Você vai ver se não tiver a Copa América aqui que eu vou fazer na casa dele.
Bom, gente, então vamos falar um pouco aqui de Copa América. E assim, existe um favorito, né? Existe um favorito. Mas, na minha opinião, eu vou deixar o Pedro falar, mas na minha opinião, esse favorito não tá tão favorito aí. Agora ainda mais a Copa América sendo sediada aqui no Brasil, né? Não é assediada, sendo sediada aqui no Brasil. O Brasil já tinha o seu certo favoritismo aí. Mas será, Pedro, que é assim, essa coisa assim que tá valendo tanto uma aposta no Brasil para ganhar essa Copa América aí?
O Brasil tá sobrando nas eliminatórias, né? Venceu todos os jogos, os 6 jogos. O melhor ataque, a melhor defesa, as vitórias todas foram sem nenhuma contestação, é o grande favorito. Agora, as linhas, principalmente para o Brasil ser o campeão, elas estão muito baixas, né? Estão abaixo de 2,50, então vale a pena dar uma conferida ali em outros times que também podem beliscar. E campeonato mata-mata é diferente de um campeonato de pontos corridos, como é a eliminatória, né? Então, num jogo ali, a gente viu na última Copa América chegando à final, justamente jogando um futebol pior do que adversários que ele pegou, mas jogando bem naquela partida e aí conseguindo passar. Isso pode acontecer também com a seleção brasileira. Toda essa polêmica pode também desviar o foco um pouco, enfim, tem várias questões aí que podem atrapalhar, mas dentro de campo, o Brasil é favoritíssimo.
É, de fato, a gente tem odds aí, por exemplo, citando aqui nossos patrocinadores, sportsbet.io, a gente tá pagando 2,38 para o Brasil ser campeão, e aí logo em seguida vem a Argentina pagando 3,60. Não acredito muito nessa Argentina aí, Pedro, o que você acha?
Também não. Agora, a Argentina tem o Messi, né, que ele sozinho pode ganhar um campeonato. A questão é que o Messi jogou bem nesse último jogo deles contra a Colômbia, mas ele, há algum tempo, pela seleção argentina, não tem sido o suficiente. Ele vai precisar de outros jogadores ali para ajudá-lo. E isso, há muito tempo, pelo menos desde quando eu nasci, a Argentina tem problema com isso, né? Sempre teve um expoente, mas o grupo de apoio nunca foi suficiente para trazer campeonato, tanto que a Argentina não ganha nada desde 91, né?
Cara, isso é muito louco, né? É tipo assim, Portugal e Cristiano Ronaldo também, né? Você tem tipo os melhores do mundo ali, mas no conjunto a coisa não funciona. Será que às vezes é um estrelismo exagerado que os caras colocam assim? Porque tipo, o Messi praticamente nunca ganhou nada com a Argentina, né? E o cara é um monstro. O que você acha, Bruno?
Olha, eu vamos colocar uma comparação com o Maradona, tá? Maradona, ele levou a Copa de 86 nas costas, sozinho, entende? Pra mim, ele tava sobrando demais ali. E eu sinto que o Messi nunca sobra, entende o que eu quero dizer? Ele nunca sobra num campeonato. Ele faz parte de um grupo, ele faz parte, e depende que esse grupo esteja coeso, entende? Dentro do processo. E o problema, e a Argentina tem muito problema político dentro da sua federação, né? Uhum. Vamos combinar, né? Eu não vejo, não consegui ver um tipo de técnico absurdamente bom que entendesse a Argentina, a não ser lá na Copa de 86, entendeu? Né? Que nem, se eu não me engano, acho que era o Passarella, né? Se não me engano, era o Passarella. Era?
Eu não sei, não sei se...
Mas de qualquer forma...
Não, eu quero... não era nem nascido, Bruno.
É, não, Bruno, você tá exagerando com a gente aqui.
É, mas essa Copa, ela tava concisa, entendeu? Tu tinha um craque sobrando e uma equipe que tá, ó, deixa com a gente, né? O Messi chegou a um vice-campeonato, né? Isso a gente tem que lembrar, né? Bateu na trave, né? Bateu na trave. Mas, assim, só faltou justamente um time... tá coeso com a federação, com o grupo, entende? Porque passa a ter, às vezes, umas coisas meio patéticas na Argentina com relação à sua administração, entende? O colocar Maradona como técnico é uma coisa patética,
pra mim, entendeu? Uma coisa que eu vejo da Argentina jogando, eu não sei se o Pedro concorda com isso ou não, mas é uma coisa muito louca, assim, eu não vejo... Eu não sei se é uma questão da posição que ele joga na Argentina, na seleção ali e tal, mas o Messi, na seleção da Argentina, ele não tem o mesmo brilho. Ele é um cara apagado dentro de campo. Você acha, Pedro, que talvez a posição que ele está ali na seleção deveria ser um pouco diferente? Ou a posição dos próprios parceiros ali no ataque deveria ser diferente também? O que você acha disso?
Eu acho que hoje o futebol ele é muito menos individual do que já foi em outros tempos. Então, surgir um Pelé, um Maradona, vai ser muito cada vez mais difícil, né? Então, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eles sobressaem nas suas equipes pela qualidade que tem, mas porque também as equipes jogavam para eles, né? O Barcelona... jogou o tempo inteiro, o Xavi jogava pro Messi, o Iniesta jogava pro Messi. Tinha o estilo de jogo da equipe, mas o jogo ele era pensado pro Messi brilhar. O Real Madrid do Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. A bola era sempre visando o Cristiano Ronaldo, porque ele é o cara que decide, então você tem que dar a bola para ele mesmo. Na Argentina, o Messi, por muito tempo, não quis ser esse cara. E a partir do momento que ele quis ser, ele perdeu o pênalti na Copa América 2 vezes contra o Chile. Ele tentou pegar na Copa de 2014, pegar a Argentina, levou até a final, mas não ganhou. Então, assim, ele é expoente. Ele só não conseguiu ganhar título ainda, né? Ainda. Ele já tá com uma idade mais avançada, tá com 33, né? O tempo tá acabando.
É, mas... tá na hora.
Mas ele, assim, ele foi expoente, ele. Agora, a Argentina não ganhou nada, né? Foi vice um monte de vezes aí de Copa América, de Copa do Mundo. Mas foi protagonista, né? Ele foi protagonista de uma seleção que chegou em finais, mas não ganhou.
Sim, sim. Bom, é, agora a gente falou
não,
aí
não
já
podemos
bastante...
esquecer do Zico, né? Que o, não podemos esquecer do Zico, né? Que é, o Zico é na verdade, um ídolo, né? Do Brasil e nunca ganhou nada também, né?
Mas você fala de você, ele não é meu ídolo, não.
Não é nossa época, né, Pedro?
É, não tô falando de mim também, né? Não tô falando de mim, né? Tô falando do inconsciente coletivo, né?
Ah, mas boa. Eu sou flu, cara. Eu nunca vou dizer que o Zico é meu ídolo.
É, tá, entendi.
É, cara, a gente falou aqui um pouco de mais de Argentina, né, até o momento aqui, e esse favoritismo grande que o Brasil tem. É claro que é muito óbvio, assim, esse favoritismo do Brasil. Mas, assim, vou dizer um negócio para vocês. O Brasil, por exemplo, é o primeiro jogo, né? O Brasil tá no grupo B e a Argentina tá no grupo A. O primeiro jogo do Brasil, que vai ser na abertura da Copa América, vai ser contra a Venezuela. E aí a gente vai ver, assim, né? As odds vai ser um negócio ridículo a favor do Brasil, naturalmente, entre aspas, né, porque o pessoal acha, assim, que o Brasil vem com muita bala na agulha para detonar a Venezuela. E aí, se a gente for olhar, tipo, a gente vai ter odds de 1.16 a favor do Brasil no primeiro jogo aí, e uma Venezuela pagando 17. Ó, vou dizer um negócio para vocês, eu particularmente vou de handicap mais 2 nessa Venezuela aí. É... Não acho, assim, que a Venezuela é um time que vai ter grandes participações aí na Copa América, mas aí vem de um 0-0 com o Uruguai e o Brasil, eu não sei vocês, mas eu não acho, assim, que o Brasil tá, assim, naquela vibe de vir de goleada, entendeu? Se a gente for olhar, inclusive, os últimos jogos do Brasil contra a Venezuela... A gente teve ali, claro, foi em novembro do ano passado, a gente teve 1-0 ali, um resultado mais tímido. O que tu acha, Pedro?
Se eu não me engano, na própria Copa América o jogo foi 0-0, não?
Sim,
na última,
sim.
Copa América?
2019 foi 0-0, exatamente. 0-0. É. Acho que até, se eu não me engano, esse jogo foi... Não foi esse jogo que foi... Até achei que era no Rio Grande do Sul, porque eu lembro de ter ido em Porto Alegre que tinha um jogo da Venezuela, mas não foi esse. E foi um 0-0, exatamente. A última Copa América foi um 0-0. Eu acho até que tá pagando muito aí. O handicap mais 2 tá em torno de 1,95, 1,97 a favor da Venezuela. Eu não acho que eles vão chegar assim entregando a paçoca tão fácil, não.
Esse jogo do 0-0 foi em Salvador.
Salvador.
Eu não sei se eu gosto do handicap, mas... Eu acho que eu não sei, eu não vi as odds, tá? Eu tô chutando aqui pelo que eu acho mesmo. Eu acho que eu iria no under. E aí o under dá a linha do jogo mesmo. Vou até dar uma olhada aqui pra ver.
Eu tava olhando o under aqui. Nossa, o under tá ridículo. O over tá ridículo, na verdade, né? O over 3 ali tá em torno de 2,15 e o under 3, as linhas... Estão em over 2,75 e under 2,75.
Cara, pro Tite, under sempre tem valor, tá?
Sim, pois é. E,
pois é.
Pro Tite, under.
E essa linha tá muito esticada. E eu acho que ela vai se ajustar durante a competição. Eu acho que durante a competição o Brasil não... talvez nos dois primeiros jogos tenha 2,75 e depois já ajuste pra 2,5. Porque o Brasil, ultimamente, não tem sido time de over. O último jogo over do Brasil foi contra o Peru, 4-2. Mas em outubro do ano passado. Teve 1-0 contra a Venezuela, 2-0 contra o Uruguai, 2-0 contra o Equador e 2-0 contra o Paraguai. Então, assim, eu não acho que a Venezuela vai vir para fazer gol no Brasil. Eu acho que vai jogar muito parecido com aquele 0-0 e com esse último 1-0 também. Então, assim, uma linha esticada demais. Eu gosto do under nesse jogo. Eu acho que não tem muito o que pensar, não. Eu acho que é sentar o dedo no under e não assistir o jogo, porque eu não assisti o jogo
quando
eu vou no under.
Até porque, né, o...
Tem como.
Até porque, né, porque assim, ó, o Tite é um cara de resultado, né? Não é um cara de gol, né?
Uhum.
Pra começar, né? E outra, eu acho, vocês falam do favoritismo, todo mundo fala do favoritismo, e eu acho que essa polêmica que rolou deu um gás pro mais do que para os jogadores do que para o Tite, para a comissão, porque eles têm que mostrar que realmente entenderam por que, que eles resolveram jogar a Copa América. Eles não vão jogar, digamos, desprestigiando o discurso que eles tiveram agora, que eles, senão eles vão ganhar um backlash, entendeu? Tipo assim, vocês jogaram a Copa América para não jogar, entendeu? Que eu quero dizer, né? No Brasil, para não jogar, para fingir que está jogando. Não, eles acho que fecharam com essa história aí do primeiro para derrubar o cara da CBF, essa é real, né? Tá bem muito claro. E segundo, para dar aquele impacto, assim, ó, disse, ó, nós temos um treinador que é muito vencedor, e ele realmente é vencedor, né? O Tite é muito vencedor, ele é um ponto fora da curva na história da seleção brasileira, mas ele é um cara, tipo assim, ó, é um 1-0, 2-1, né? 2-0 é goleada, entendeu? Então, pra quê? Pra manter essa média alta. E é realmente, com essa média que ele tem, é muito difícil negociar, assim, pô, qual é o próximo treinador que vai fazer essa média, entende? Sabe? É muito complicado, assim, ele usa isso para o seu, digamos, né, para a sua autoridade, né?
Ah, mas eu tenho saudade de ver, assim, aquela seleção goleando, sabe? Eu acho,
todo
legal
mundo
isso.
Tem. A única coisa que dá saudade é isso, todo mundo tem, né? Saudade.
Exatamente.
De um 9-1, entendeu? Na Venezuela.
Então,
mas isso, mas não sei se existe isso, mais isso.
Cara, não tem mais time bobo, na verdade, né? Eu acho que não tem mais isso, né? Mas esse negócio, eu acho muito sofrido.
Acho que tá aí pra mostrar que tem time bobo, sim.
Cara, eu acho muito sofrido, né, a seleção brasileira. É muito sofrido ver os jogos. Não são jogos bonitos, né? Embora eu e o Pedro, a gente já esteja acostumado a sofrer, né? Eu torço pro Grêmio e ele pro Fluminense. A gente sabe como é que funciona isso.
Ai, vocês ficam babando pra Eurocopa, dizendo que é lindo o jogo?
Eu nem assisto a Eurocopa, amigão, tá? Tá equivocado aí no seu comentário, eu nem assisto a Eurocopa.
É, mas
eu gosto.
Eu pago pau pra Eurocopa, sim, eu gosto. Já eu gosto bastante.
Viu um monte de sueco lá tentando fazer gol de escanteio, pô.
Tá doido.
Ah, esse aqui que estão
perdendo. Importante fazer o gol, hein? Importante
gol
fazer
do Flu,
o gol.
Gol.
É, gol do Flu.
Tá daí, Tite, ó. Aí, ó, Tite, ó. Importante fazer o gol.
Então, ô Bruno, só respondendo o teu comentário, vai ser meio que achismo meu, tá? Eu não sei se os jogadores estão tão fechados com o Tite quanto eles transparentam estar. Porque, pelo que eu sei, e aí vocês podem acreditar no que vocês quiserem, não tem por que mentir, né? Pelo que eu sei, os jogadores queriam jogar Copa América desde o início. E eles não queriam politizar a situação. Quem queria politizar a situação foi o Tite, entendeu? Então, assim, eu não sei se eles estão realmente tão fechados. Pode ser que estejam. E aí falaram, a gente não vai politizar, você quis politizar, mas a gente não quer, ok? E você, pô, gosta de você como treinador, você é bom e vamos fechar. Beleza. Mas o que eu sei é que eles queriam jogar a Copa América e não queriam ter que politizassem a questão. Tanto que o documento que eles assinaram fala mal dos próprios jornalistas, que era quem tava politizando a questão, entendeu?
É bastante complicado essa situação, né? Mas, enfim.
Mas de qualquer forma, então, assim, ó, se eles querem jogar, eles vão mostrar que vão jogar, eles não vão tirar o pé. Né?
Sim, nesse ponto eu concordo com você. E, assim, isso é independente do Tite, se eles vão jogar sendo Tite ou não, entendeu?
Não vai rolar corpo mole, né? Espero que não role corpo mole, porque daí vão combinar, né? Já vai, tem toda a situação essa que acontece, não acontece, aí você vê, já é difícil assistir a seleção brasileira jogar, né? Aí se for fazer corpo mole, daí não tem nem graça, né? Vamos combinar.
Agora, o que pode acontecer, e isso aconteceu na Copa Sul-Americana, é, por exemplo, chegar aqui um jogador da Argentina, testar positivo, e ele não poder entrar, e aí a Argentina fala, se ele não pode entrar, a gente também não vai entrar. Isso pode acontecer. Aconteceu com o Independiente, quando foi jogar com o Bahia.
Ah, tem
isso. Pode acontecer.
A Argentina, se não me engano, já tem uns desfalques, né, ou é o Uruguai? Eu sei que tá rolando uns desfalques, assim, que são bem importantes.
A Argentina não vai ter o Agüero, né?
Ah, é, o Agüero. Eu acho que o Uruguai também tem alguns desfalques importantes, se eu não me engano. Mas, ô Pedro, diz uma coisa.
É no logo do Flu, só pra...
Pedro, diz uma coisa. É, a gente falou até agora dos favoritos, né? A gente falou muito aí de Brasil, Argentina. Aí a Colômbia e o Uruguai...
Eu ia falar da Colômbia agora. Eles vêm ali...
Exatamente. A Colômbia e o Uruguai, eles vêm ali os dois... que estão mais próximos, entre aspas, de Brasil e Argentina em questão de odds. Claro, ele está pagando 7 para 1 na Colômbia e 7 para 1 no Uruguai. O que você acha aí? Você acha que a gente pode ter assim, um time surpreendendo, uma seleção de fato surpreendendo aí essa Copa América?
Olha, eu não sei se a Colômbia vai ganhar, mas eu acho que a Colômbia vai melhor do que foi recentemente. O problema... é que a Colômbia é historicamente uma seleção, como diz aqui no Carioquês, uma seleção peidona, né? Que ela chega ali e no final ela, né, não vai. Mas assim, qualidade existe, né? A dupla de ataque Muriel e Zapata, a gente viu o que fez aí no Campeonato Italiano. Então assim, aliás, eu não sei se a gente vai falar de artilheiros aqui, mas também o Muriel eu acho uma excelente, uma odd muito boa. Mas,
sim,
enfim,
sim.
Eu não acho que a Colômbia... Sinceramente, eu acho que quem vai ser o campeão vai ser o Brasil. Mas eu acho que o melhor valor de ódio de campeão é a Colômbia. Eu acho que é o melhor valor.
E o Uruguai, o que você acha? Porque, assim, o Uruguai ele tá ali sendo cotado basicamente do lado da Colômbia ali, praticamente igual ali, tá? 7 e 7, né? Porque a gente... Eu acho assim, essas apostas de longo prazo, quando você tem ali um Brasil a 2,38, para mim não tem valor nenhum você pegar uma odd dessa de longo prazo. Uma Argentina a 3,60, a Argentina nas condições que se encontra, também não vejo valor. Aí você tem uma Colômbia e um Uruguai ali pagando 7. O que você acha? A Colômbia, se nem você falou, talvez seria uma das melhores apostas a longo prazo. E o Uruguai?
Aí vai depender, o Grêmio vai ceder o Cavani para a Copa América?
Cara, não sei.
Pode fazer piada com a chefe, Bruno?
Rápido, faça piada agora, porque pegou ela agora já nas calças por...
Peguei uma tática, uma tática.
Ai, 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 me complicou aqui ao vivo.
Eu gosto do time do Uruguai, mas eu acho o time meio jovem demais ainda. Tem o Luis Suárez, mas tem o Godinho ali na zaga, o Cáceres e tal. Mas é um time muito jovem, eu não sei se... tem qualidade, claro, mas não sei se pra chegar... Ainda não. Talvez...
Deixa eu botar uma pergunta aí na fogueira.
Vou deixar registrado aqui rapidamente, Bruno. Eu acho que o Uruguai vai chegar bem na Copa.
Talvez tá muito verde ainda essa seleção.
Mas eu acho que na Copa talvez já esteja mais tarimbada, assim.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, ó, pra vocês dois. As eliminatórias tá mostrando assim, né, que o Brasil lá na frente e o resto batendo cabeça, né? Empatando aqui, um ganha, outro não ganha, né? Ficaram aí na meiuca ali, né? Tipo, pra tentar as vagas. Não tá meio assim equilibrado, assim? Tipo assim, a segunda ou terceira vaga aí, né? Da Copa América também? Não tá meio equilibradão, assim?
Cara, eu acho que tem um certo equilíbrio, sim. Eu acho que não, sabe... Todo mundo coloca ali o Brasil nessa primeira posição ali, mas, no geral, eu acho que a gente pode se surpreender com alguns jogos.
Não, claro, que você acha, Pedro? normal, né? Mas o que eu pergunto é o seguinte, até chegar, por exemplo, nas classificatórias, entenderam?
Entendi.
O problema é que classificam de 5, cara.
Tem isso também,
esse que é o problema, entendeu? Vai sobrar, muito provavelmente, a Bolívia no grupo A... E o Peru ou a Venezuela no grupo B, entendeu? É muito provável que seja isso aí.
Ah, tá, entendi.
Perfeito. Entendeu? E aí depois, nas quartas, aí o bicho começa a pegar, mas...
Tipo assim...
E vai variar muito dos confrontos também. Vai que, sei lá, a Argentina perde pro Chile, aí fica em terceiro ou fica em quarto, pega o Brasil já de entrada. Entendeu? Aí, porra, Brasil e Argentina, irmão, pode estar com o time que for, mas é Brasil e Argentina, entendeu? Não tem jeito.
Tipo, vai sobrar só o time mais... Pode falar bosta no podcast, Bruno?
Fala que ele vai ficar o time em cagagésimo.
Aí não, aí complica. Aí complica. Bom, a gente tinha falado, Pedro, sobre... A gente já falou aqui sobre a questão dos melhores times e tudo mais, melhores seleções. A gente tem a Bolívia e a Venezuela, são os dois patinhos feios, assim. Você acha que dentro do... Bosta, dentro, né, de cada grupo... eu não sabia certo, assim, né? Pode falar bosta, não pode falar bosta no podcast, né? Rodrigo depois vai vir me xingando, tá falando palavrão no podcast e tudo mais.
Eu vou botar uma moedinha nesses bosta aí, depois que eu ganhar alguma coisa, você vai ver.
Ô Rodrigo, desculpa aí por falar bosta no podcast, então. Mas assim, Venezuela e Bolívia são os patinhos feios. O Paraguai também é um considerado um patinho feio. Será, Pedro, que dentro dos seus respectivos grupos tem, assim, algum jogo que essas seleções, elas podem aí, sei lá, daqui a pouco surpreender, algum jogo que contra o próprio Brasil, por exemplo, né, a gente falou aí de Venezuela, já no primeiro jogo, Venezuela e Brasil se encontram, e que nem a gente falou, o under, ele é muito possível. Dentro desse jogo, o Brasil enfrenta o Peru no segundo jogo. A gente tem aí, fiquem ligados também, pessoal, que o Under 2,75 já tem odds aí, são odds bem interessantes também para esses dois jogos, assim como a gente já citou isso aqui. E além disso, você acha que esses times têm algum jogo ali que pode ser algo surpreendente, assim, por parte, principalmente de Venezuela, Venezuela e Bolívia?
Não, eu acho que o único jogo que o Brasil corre o mínimo de risco contra a Colômbia, que é o quarto jogo. De resto, acho que pode ser que vença por 1-0, que tenha muita dificuldade, mas eu acho que não vai ter, não, acho que vai vencer todo mundo. A Argentina, eu acho que pode ter dificuldade com o Uruguai, óbvio, mas com o Chile também.
Eu acho até que a Argentina tá num grupo muito mais equilibrado, assim, entre aspas, do que o próprio grupo do Brasil, né? O que você acha?
Então, eu ia comentar o seguinte, se passassem três, eu falaria, não sei se a Argentina... Eu acho que a Argentina passaria, mas talvez passasse em terceiro,
entendeu?
O Brasil, eu acho que vai passar de primeiro tranquilo, eu acho que a Colômbia vai ser a segunda tranquila. Acho que o Equador vai ser terceiro. E acho que o Peru vai ser o quarto. Acho que não vai mudar muito. Talvez mude Peru com o Equador, dependendo dos resultados ali, se alguém arrumar um empate com a Colômbia. Mas eu acho que não vai fugir muito disso, não. Eu até gosto da seleção da Venezuela, cara. Eu acho que eles evoluíram muito. Não à toa, recentemente, acho que foi 2017, mas foram vice-campeões mundiais sub-20, né? E essa é a seleção atual, principal da Venezuela, basicamente. Mas ainda é um nível abaixo. E assim, a gente tá falando da Venezuela, é um time que o futebol nem é um país que o futebol nem é o primeiro esporte, né? Então tem esse problema também de falta de investimento, porque lá eles dão mais valor ao beisebol do que ao futebol, né? Então...
Sim, e é um país, de fato, assim, uma estrutura muito... fragilizada também, né? Então os caras não tem condições tão boas assim, tão interessantes, né? Bem, bastante complicado isso, mas eu acho assim, até que a Venezuela é uma seleção muito... tem muita vontade, né? Claro que pode parecer bobo isso, mas isso também faz a sua diferença ali. Os caras tentam dar o máximo em campo e não é uma seleção assim tão, né? Nossa, lá a Venezuela... vai levar 5, 6 gols, não é bem
exato.
Assim.
Exato, esse é o ponto. A Venezuela não é mais essa seleção. E aí tem uma outra questão também, que a Venezuela começou a exportar jogador muito recentemente, né? Então, assim, os jogadores começaram a ter mais aquela malícia de jogar na Espanha. Tem jogador da Venezuela hoje que joga na Espanha, que joga no México, que joga nos Estados Unidos, muitos deles jogam em Portugal. Então, assim, jogam no Brasil, o Soteldo até esses dias estava aí no Santos. O Otero está no Corinthians, enfim. Eles estão jogando ligas mais competitivas, né? Então, isso também ajuda no desenvolvimento do próprio futebol local, porque o país começa a ser mais observado pelo mundo, e aí surgem mais jogadores, e os jogadores passam a ir mais para a Europa, e assim você vai desenvolvendo seu futebol local, né? Isso está acontecendo na Venezuela agora. É o que falta na Bolívia, por exemplo. A Bolívia não tem... se você olhar o time da Bolívia hoje, você vai encontrar, se eu não estou errado nas contas, 3 jogadores que jogam fora da Bolívia. Então, assim, isso é uma diferença grande. E um deles é o Marcelo Moreno, né? Que nem boliviano é. Ele é brasileiro, na verdade, mas é mãe de mãe boliviana. Mas, enfim... então, isso é algo que vai... Que a Venezuela já está à frente da Bolívia. E, por isso, vem colhendo esses frutos, né? De ter jogadores mais interessantes, claro, na equipe.
Show de bola. Bom, Pedro, vamos falar então, a gente já deu aí um update sobre as principais seleções, seja na parte de cima ou que tendem a ficar na parte de baixo aí dessa Copa América. Vamos falar sobre artilharia agora. Bruno, você vai fazer sua aposta no Neymar, né? Conta pra gente.
Ah, não sei. Aí é questão. Eu tô focado nesse under, essa dica do under, tá? Eu fiquei imaginando aqui os 4 primeiros jogos do Brasil. Se você apostar todos eles em under, todos eles são acima de 2, certo?
Uhum.
2, a odd. Certo. Então significa que eu só preciso acertar 50% para ter lucro, entende? Né? Eu só preciso acertar dois jogos com under. Que é
Mas né? Olha só, a odd do Neymar tá pagando 4 aí, Bruno. Tá pagando 4.
Pra ser o artilheiro?
Pro menino Ney ser o artilheiro da Copa América.
Eu realmente, a confiança dele ser artilheiro... Não sei se historicamente o Brasil também, na Copa América, tem sempre um artilheiro brasileiro, né? Não sei.
Eu acho que o principal pro cara ser artilheiro, óbvio que não necessariamente, mas o principal é o cara bater pênalti, né? E bater falta também. Uhum. Né? Então,
pois é.
Isso é crucial pro...
Mas é tão raro hoje, né? O gol de falta, né? Tão raro.
Sim, mas é mais uma oportunidade, né? Mais uma situação que o cara tem. E quem bate pênalti, falta, hoje, é Neymar e Messi. Basicamente. Os dois batem falta e pênalti.
Na artilharia, a gente tem o Neymar pagando em torno de 4 para 1 e o Messi 5 para 1. Aí depois, a gente tem o Suárez pagando 7, o Lautaro Martínez está pagando 7 também, e aí tem Cavani, 15, o Muriel, que você tinha comentado antes, né, Pedro, tá pagando 15 para 1 aí, e tem o Firmino também pagando 15 para 1.
Uma outra situação que é bom de observar são os adversários da primeira fase, né? Que é onde o clube, muito provavelmente, a seleção, muito provavelmente, vai fazer mais gols. Aí, se você observar, Argentina e Uruguai vão jogar contra a Bolívia, que tende a sofrer mais gols, e contra o Paraguai também, que tende a sofrer mais gols. Mas a Colômbia, de time que ela não vai jogar em cima, é só o Brasil. A Argentina não deve jogar em cima do Chile e não deve jogar em cima do Uruguai. Vai mandar no jogo, efetivamente, só contra Paraguai e Bolívia. A Colômbia vai mandar no jogo contra Equador, Peru e Venezuela. Então, assim, são mais chances do Muriel fazer gol. E eu gosto pela odd. Né? Óbvio que ele tem o Zapata. Óbvio que ele tem o Zapata ali do lado, que também faz gols, né? Mas eu acho que... Eu acho que o Muriel tem bastante valor nessa odd aí dele.
Não, de fato, sim, tá pagando muito bem. E que nem você falou, é muito importante observar quem serão, principalmente na primeira fase ali, quem serão os adversários, né? Que nem a gente citou já na primeira parte do podcast, a Argentina tá num grupo que, por exemplo, assim... Se a gente for olhar ali, tem os jogos mais complicados e o Brasil tem uns jogos mais difíceis, entre aspas. E a gente sabe que a gente há pouco estava falando sobre isso, a questão do Brasil não fazer muitos gols. Não é aquele time daquela loucura de gols, né? Então, eu acho que tudo isso influencia. E que nem você falou ali, por exemplo, o Muriel tá pagando 15 para 1. Cara, tem muito valor uma aposta dessa. Aí você tem o Zapata que tá pagando 19 para 1. Daqui a pouco vale a pena você fazer uma aposta em cada um, entendeu?
Ó, só para a gente fazer aqui, ó, a média dos artilheiros da Copa América é de, no máximo, 6 gols, tá? Entendeu? Tipo, para ser artilheiro, entende?
Mas...
Ó, o Everton do Brasil, Copa... que seria o Cebolinha, né? É isso? Uhum. O Everton? Foi o último artilheiro do Brasil, junto com o Paulo Guerreiro, em 2019, com 3 gols. Sabe?
Não, mas ele não foi artilheiro da competição. Foi artilheiro da competição?
Sim, com 3 gols. Só 3 gols. Três? Ele e o Paulo Guerreiro. Só. Entende? Então, quer dizer, tá, é disputado. 3 gols, 3 a 4 gols já vira artilheiro.
É que a competição é muito curta, né? Então, é que a gente pensa... Quando a gente fala em artilharia, a gente normalmente fica pensando em competição com muitos jogos, né?
O tipo, absurdo foi em 2007 com o Robin, com 6 gols, e o Adriano em 2004 com 7 gols. Isso foi um absurdo. O resto, tudo abaixo disso. Tudo abaixo disso.
E se você pensar nisso, nesses dados aí que você trouxe, Bruno, vale muito a pena a gente pegar aí essa possibilidade de... Porque assim, ó, você pegar um Muriel da vida no momento... Porque tem a questão do momento do jogador também. O cara ali tá com confiança, tá indo bem. Se ele faz 3, 4 gols aí, você ganha uma aposta dessa, sabe, cantando.
Sim.
Né? Pagando 15 para um aí. É, que nem o Pedro comentou ali, o Zapata tá pagando 19 para 1, Agüero tá pagando 19 para 1 também. Então, assim, você tem ali umas odds.
Bota uma moedinha, né?
Pois é, aí, olha só, do Brasil, a gente tem o Richarlison pagando 23, Gabriel Jesus pagando 34.
Que interessante, é possível.
É, possível.
Até o Firmino ali, que a gente vai que dá uma competição que tá na... Que cai no pé, né? No pé, as bolas.
É. Como é que é, Bruno?
Não, o Firmino.
Ficou estranho, hein?
Isso, o cara virou eunuco. Caiu as bolas no pé.
Coutinho pagando 51. Ah, não, daí já é exagero.
Exagero. Nem sei se ele entra em campo.
Paulo Guerreiro pagando 41, né? Mas daí o Paulo Guerreiro. Eu ia fazer um comentário. Que ia ficar estranho.
Mas o Guerreiro no último jogo tava no banco.
Pois é. Não vem com essa de gremista que hoje você perdeu. Nem sabe que o teu técnico vai pra seleção. Capaz de estar lá o Renato Gaúcho.
Eu ia fazer um comentário sobre a seleção do Guerreiro, mas aí eu preferi deixar
do Peru,
assim.
Né?
Tá pagando 41. É, pro Guerreiro ser artilheiro, mas aí também é exagero, né? Exagero.
E aliás, assim, normalmente... essa odd do Felipe Coutinho não vale a pena porque nem convocado ele foi, né? Então não tem como.
É, o Everton Cebolinha tá pagando 41 também.
Essa seria um milagre, né? O Coutinho.
É, alguém era mais fácil. Machuca, ele chega e é artilheiro aí. Tava... O cara que meteu essa odd aí, né?
Tá mais fácil o Gandula fazer um gol do que o Coutinho.
Pô, imagina você pegar, né? O cara vai lá feliz, faz uma aposta, né? Pagando 51 para 1, né? Poxa, a aposta, né? Aí depois vai ver ali o desavisado, o Coutinho não vai jogar. Aí é sacanagem também, né? Poxa.
Sacanagem da casa ainda, deixar ali.
Putz, o cara vai confiante naquela odd de 51, né? Aí é complicado. Bom, eu faria, que nem a gente falou assim, né? Assim como a gente falou sobre as odds de um possível campeão, aí alguma coisa um pouco fora da curva, o Pedro Ivo me convenceu, ele fez muita propaganda do Muriel, pagando 15 para 1. Fez muita propaganda. Acho que vale aí... até a própria aposta no Zapata aí a 19 também tá interessante aí. Acho que vale colocar uma moeda em cada um desses aí. Eu acho bem interessante, bem bacana essas duas apostas aí na artilharia da Copa América. Bom, aí a gente tem também, além dessas artilharias, né? A gente tem artilharia de seleção também, né? Que aí, por exemplo, quem vai ser o artilheiro do Brasil? A gente tem Neymar pagando 2,40, Firmino 5, Richarlison 7, Everton Cebolinha 10, Gabriel Jesus 12. Então a gente tem aí essas odds aí, que são umas odds bem interessantes. Artilheiro da Argentina, o Messi está pagando 2,70. Aí tem o Lautaro Martínez, que está pagando 3,30, Agüero a 9,50. E além do campeão da Copa América, que a gente falou lá no início, tem as odds para chegar na final. Está pagando 1,67 para o Brasil chegar na final. Não faria essa aposta aí. Sei lá, eu acho que o Brasil chega com o pé nas costas, mas, poxa, uma odd é 1,67.
Tá baixo, né? Tá baixo.
Tá muito bom, né? Eu já tô preferindo mais aqueles dois unders aí dos jogos do Brasil, né, os dois primeiros jogos. A Argentina tá pagando 1,91 para chegar à final, né, que é o provável duelo, né, que todo mundo imagina que seja Brasil e Argentina. Aí a gente tem Uruguai e Colômbia pagando 3,40 cada uma. Ah, quem sabe, né, quem sabe. E aí tem os vencedores de cada grupo. O vencedor do grupo A, a Argentina, está pagando 1,67. Também acho que não tenha valor e acredito que a Argentina possa se complicar nesse grupo e não ficar em primeiro. Sinceramente, acho que pode se complicar. E do grupo B, está pagando 1,30 para o Brasil ser o primeiro colocado. Esse aqui é um grupo que eu não faria nenhuma aposta de fato. Mas o vencedor do grupo A aí, eu colocaria, quem sabe, um Uruguai a 3,60. O Chile tá pagando 5,50. Mas eu acho que pode rolar uma surpresa aí nesse grupo A, né, Pedro? Porque, assim, as seleções, elas não têm aquela obrigação, porque são cinco seleções, passam quatro, né? Os caras, chega um momento lá que, para eles, eles vão, sabe, não vão se preocupar tanto, talvez, ou vão deixar as energias para os playoffs, essas coisas assim. O que você acha?
Eu acho que as seleções vão querer fugir de Brasil e Colômbia. Eu acho que ficar em primeiro e segundo tanto faz, mas não ficar em terceiro e quarto é o ideal, porque você pegar a Colômbia já na primeira partida e podendo sair, nunca é bom negócio. Então é bem mais maneiro pegar o Equador, né? Então, imagino que, assim, eu não acho que a Argentina vai fazer força para ser primeira colocada. Acho que talvez sim, né? Para de repente pegar a Venezuela, talvez, né? Ou o Peru como quarto colocado. Mas também não é garantia de nada, né? Com o que a Argentina vinha jogando. A gente tá falando, mas a Argentina jogou bem contra a Colômbia, né, no último jogo. Mas enfim, eu acho que a obrigação, entre aspas, seria fugir de Brasil e Colômbia. Mas ficar necessariamente em primeiro, não. Só que assim, lá tem Argentina, Chile e Uruguai. Alguém não vai conseguir fugir, né, de Colômbia ou Brasil. Então, alguém nesse meio aí vai se ferrar, né, no fim das contas.
Boa, de fato, não vai ter escapatória, digamos assim, né, que nem diz o meu pai, escapatória não vai ter. Bom, galera, a gente já falou aí bastante sobre Copa América, né, esperamos que esse podcast vá ao ar, porque de fato vai ter Copa América, senão a gente não vai pagar o podcast pro Pedro Ivo, nem pro Bruno.
Aí teremos revolta.
Não vai ter pagamento fazer, depois dessa.
Vou entrar no sindicato lá do chip.
Depois dessa do Cavani não vai ter pagamento mais.
Tô vendo que vai ter motim.
Não vai ter pagamento.
Eu vou pedir pro Fluminense não liberar jogadores pra seleção mais.
Vai resolver.
Diz que o Cruzeiro já parou, né?
O Botafogo também.
O Cruzeiro disse que não entra no Sul-Americano mais, nem na Libertadores, e não libera jogador.
Pô, Cruzeiro, o Matheus que não nos escute, né? Mas o Cruzeiro eliminado.
O Cruzeiro é lindo, porque é ele que libera meu pagamento. Cruzeiro, eu amo o Cruzeiro, gosto muito do Cruzeiro.
Eliminado pelo Juazeirense. Vou te contar, hein?
Show de bola, hein?
Vou te contar. Bom, Gente, vamos encerrando por aqui o podcast, senão a gente fica horas aqui conversando com vocês. Pedro, obrigada aí pela participação aí. O Pedro que vai estar acompanhando, gente, os nossos... teremos prognósticos. Peraí, deixa eu falar de novo aqui, Bruno. O Pedro que vai estar fazendo os prognósticos aí para a Copa América no site do Aposta 10. Então vocês fiquem ligados, a gente vai ter vídeos no YouTube também, a gente vai ter aí vários prognósticos, vários não, na verdade a gente vai fazer cobertura completa aí da Copa América, teremos dicas de todos os jogos disponíveis no site, então vocês vão poder conferir. Fiquem ligados aí no Under, já ficou a dica aí para vocês, fiquem ligados muito no Under de Brasil, principalmente nesses dois primeiros jogos aí, que devem ser jogos não tão fáceis assim como as odds podem nos mostrar. E valeu demais aí, Pedro, agradecendo aí a tua participação. E Bruno também, obrigado aí pela participação.
Estamos aí.
Valeu demais,
valeu. Obrigado, Pedro. Estamos às ordens e eu prometo que trarei uma análise detalhada de Venezuela e Equador. Eu prometo.
Ó, fica aí a promessa, então. Se a análise não for boa, vocês podem ir lá no Instagram do Pedro e podem cobrar ele, viu, gente? Podem ir lá, é Pedro Ivo Tito, vocês podem ir lá e vão cobrar ele, de fato, aí se a análise não for boa. Gente, então, brigadão mesmo aí, agradecendo aos meninos, Bruno e Pedro Ivo. Mandando um abraço pro Rodrigo, que eu tomei aqui a cadeira dele de host do podcast hoje. Mas o Rodrigo logo já está de volta, né? Não se preocupem, vocês não irão ouvir minha voz aqui todo podcast, então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é só hoje mesmo. E nos vemos não, né? Porque não vai ser eu que vou estar aqui, mas a gente se vê aí nos próximos podcasts. Acompanha a gente lá no Instagram também, Aposta 10. E também acompanha aí nosso patrocinador, que é o sportsbet.io. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Um abração para todo mundo aí e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, valeu.
Valeu.
O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.